Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Olímpia só acordou de si em casa, ao lado do pai. Acompanhara-os desde o circo um médico ainda moço, que se achava no teatro por ocasião do desastre. Era o Dr. Dermeval da Fonseca. Dos três parecia ser este o único que conservava o sangue e frio na alcova a que recolheram a desfalecida. O comendador nada mais fazia do que ir de um para outro lado, sem nunca acertar com os óbvios que lhe pediu o assistente. Expediram-se receitas para a bótica, vieram os remédios. E às 11 horas a enferma voltava a si. Abriu os olhos, olhou espantada por algum tempo para o pai e para o doutor Dermeval. Depois, reconstruindo as ideias, lembrou-se do fato que a fizera desmaiar, soltou um novo grito e recaiu em convulsões. O doutor Dermeval e o comendador apoderaram-se dela. Olímpia queria morder os pulsos e gritava, agatanhando. Gregório, na sala próxima, passeava muito agitado, enfaçoentado por descobrir um meio de ser útil àquela situação. Mas não tinha ânimo de aproximar-se do quarto de Olímpia, receava com isso cometer erro maior. Ao mesmo tempo, seu amor próprio se sentia acirrado pelo desastre do acrobata. Gregório sentira ciúmes desde a primeira vez que observara o modo apaixonado pelo qual Olímpia acompanhava com a fisionomia as difíceis e graciosas evoluções do gentil funâmbulo. Não é que lhe contasse o ambição merecer algum dia o amor da caprichosa senhora, não. Porque estava no firme propósito de nunca deixar transparecer o menor vislumbre dos seus desejos, ainda que para isso fosse necessário afogá-los em sangue. Mas o coração também bem vive desse dúbio querer e não querer, desse vago desejar, que nasce e avulta em nossos sentidos, sem o menor concurso do raciocínio. Gregório era sem dúvida um espírito sumamente romântico e sempre voltado para o ideal, mas era lá de 18 anos, não podia, por bom conseguinte, furtar-se às tendências naturais do meio em que nascera e à fatal idiossincrasia de sua raça. Educar o seu caráter e o seu gosto artístico pelos velhos moldes líricos, cuja influência lhe chegava ao espírito por um intermédio de alguns livros, às vezes mal escolhidos, e de alguns jornais quase sempre pouco escrupulosos. Lamartine foi um dos primeiros que se apoderaram dele, que li. Fascinaram a alma com a sua sedota Teresa apaixonada, depois Musset, Gautier e Turugo terminaram a obra. Gregório não resistiu ao desejo de sentir com eles. Era tão agradável chorar na sua idade. É tão bom sofrer quando sofremos por gosto. Olímpia, depois da morte de Scott, ficou muito pior. O pai já não contava com ela e deixava-se mergulhar em fundo e surdo desespero. O doutor Dermeval não poupava esforços para salvá-la. Fizeram-se várias conferências médicas. A opinião predominante era que Olímpia, se escapasse da morte, viria a sofrer para sempre das faculdades mentais. Só o doutor Dermeval discordava, e principiou este, mais do que nunca, a interessar-se por ela. Ia visitá-la todos os dias, procurava distraí-la, contava-lhe histórias espirituosas, oferecia-lhe de vez em quando um livro e falava-lhe de teatros e bailes. Olímpia, com efeito ao fim de pouco tempo, experimentava melhoras e daí a 2 meses passeava no jardim pelo braço do pai. Depois da moléstia ficara muito amiga de Gregório. Tratava-o agora com extrema condescendência, quase com amor. Uma vez apareceu ele mais cedo que de costume, acabava-se de tirar a mesa e o comendador fazia cesta no gabinete. Olinha, ao ver entrar aquele, soltou lá uma exclamação de prazer e correu ao seu encontro com os braços abertos. — Oh! — disse ela, o senhor foi hoje verdadeiramente amável.
— E não!
O rapaz ficou perplexo com semelhante recepção e nada mais conseguiu do que gaguejar algumas palavras de agradecimento. Em seguida, assentaram-se os dois no mesmo divã e puseram-se a conversar. Olímpia mostrava-se aquela tarde de uma estranha expansão e Gregório, ao contrário, parecia como nunca retraído e contrafeito. Falaram vagamente sobre todos os assuntos de que se podiam lembrar para enchar conversa. Ofereceu-lhe café e foi pessoalmente buscar uma garrafa de licor. Pediu-lhe depois que lhe desenhasse alguma coisa no álbum. Gregório obedeceu, mal, porém, tinha principiado o desenho e já caprichosa lhe arrancava o lápis dos dedos e lhe pedia para fazer antes um pouco de leitura. Gregório foi à biblioteca. Tomou os primeiros cantos de Gonçalves Dias e principiou a recitar o episódio do pirata. Não. Disse Olímpia, pousando-lhe a mão na boca. Leia-me outra coisa. Faz-me mal esse poeta. Não gosto de lhe ouvir os versos, senão quando preciso chorar. Gregório lembrou Casimiro de Abreu, ofereceu Castro Alves, intercedeu por Fagundes Varela. Lá, porém, não aceitou nenhum deles, olhe. Cá está o Machado de Assis, quer? Olímpia respondeu que não, sorrindo com faceirice e agitando o indicador da mão direita. O Luiz Guimarães? Não há. Cá está o Muniz Barreto. Não. Quer antes um poeta francês. Prefere ouvir um trecho de prosa. Não. Já não quero nada disso. Dê-me aquele álbum que ali está. Gregório foi buscar sobre o piano o álbum indicado. Agora sente-se aqui. Aqui justamente neste banquinho. Bem, vejamos juntos estes desenhos. Gregório ficara muito encostado ao divã em que estava Olímpia. Esta abriu o álbum sobre os joelhos e passou a primeira folha. Sabe quem fez isto? Perguntou sorrindo. Gregório inclinou-se mais para ver. Fui eu, explicou Olímpia. Não está bem feito. Está muito bonito, disse o rapaz, prestando pouca atenção ao desenho. Tch. O que tal acha? Contou ante Noel ou ela voltou a fã do vôlei. Respondeu Gregório, quase sem olhar para a página. Olhe para cá, repreendeu Olímpia, segurando-lhe a cabeça e obrigando-a a olhar para o álbum. Gregório riu-se. Chegue-se mais, acrescentou ela ainda em ar de repreensão. Parece-me tolo. A senhora está hoje muito amável. Faça-se engraçado. Pensa que não sou capaz de puxar-lhe as orelhas. E terminou esta frase, segurando amorosamente a cabeça do rapaz e puxando-a para junto dos lábios. Gregório retirou a cabeça de suas mãos e ergueu-se. Não. Não, balbuciava ele a desprender-se-lhe dos braços. Você é um idiota, exclamou Olímpia, repelindo com raiva, e afastou-se da sala muito apressada. Nessa ocasião acabava o comendador a sua seta no gabinete e preparava-se para apresentar-se, como sempre, glinho limpo, barba, barba feita e cabelo bem escovado. Ele não é homem capaz de aparecer mal a ninguém. A filha nunca o vira em mangas de camisa. Apurava-se muito na roupa, tratava cuidadosamente dos dentes, que os tinha magníficos, e trazia frequentemente, na algibeira do seu colete de seda preta, um canivetinho com que às vezes se entretinha a brunir as unhas. Jacó era o seu braço direito. Era o Jacó quem lhe fazia a barba, quem o vestia, quem lhe cuidava dos sapatos, quem lhe metia os botões na camisa. Ninguém mais fazia isso a gosto do comendador. Ainda em vida da mãe de Olímpia, já o desvelado doméstico invadiu a todas as atrodas exceções e gozava do valimento do amo. Foi ele até, entre os íntimos do comendador, quem tomou parte mais ativa no segundo casamento deste. O comendador consultara a opinião do criado. Jacó achava a noiva um pouco moça demais para o amo. O comendador já não estava criança. O pai de Olímpia opunha então a circunstância de que tinha filhos, de que precisava de uma senhora que lhe tomasse conta da casa e dirigisse a educação das crianças. Ora, replicava o velho criado, a sinhazinha não está tão pequena que precise de madrasta. Ou esta sinhazinha, a que se referia o bom Jacó, era Olímpia. E o Nhon, acrescentava ele, sai do colégio apenas duas vezes por ano. Mas, apesar de tudo, o comendador Dor contraiu novo matrimônio, do qual lhe resultaram aquelas duas malogradas gêmeas de que já tratamos. Não foi feliz nas segundas núpcias. O criado tinha razão quase inteira ao casar. O comendador não estava totalmente velho, mas caminhava muito de perto para isso. A velhice às vezes é uma janela que se abre de repente e por onde fogem no mesmo instante os últimos raios da mocidade. A segunda mulher do comendador orçava então pelos 20 anos e era rapariga muito bem constituída de corpo. Sem ser bonita, ostentava esse encanto inestimável da ude e da força, que tem para o homem as mesmas goleadas atrativas que a brilhante clorofila das flores, segundo Darwin, tem para os insetos voláteis. Pelos seus olhos vivos e travessos, pelo moreno quente das suas faces coradas e viçosas, pelos seus lábios carnudos e vermelhos, pelo vigor da sua larga respiração e pela sedutora frescura dos seus dentes, a segunda mulher do comendador estava a pedir um marido mais esperto e mais senhor de si, que, por ocasião de escancarar-se a janela de que há pouco falamos, escaparam logo, de envolta com os últimos raios-cidade do infeliz marido, as estopinhas da fidelidade conjugal, cujos votos a esposa do comendador principiava a romper com toda a força dos seus ricos 20 anos. Uma janela aberta e que se não pode fechar, é um perigo constante para a casa que pertence, principalmente nesta alveira ou uma flor, porque os insetos andam soltos lá por fora. O primeiro inseto que entrou pela janela foi o Portela, aquele morigerado e belo moço do comércio, convidado por Henriqueta e Leão Ver Vermelho para servir de padrinho de batismo à nossa Clorinda, o qual mais tarde vimos transformado em comendador. A conversar em companhia do Adelino Fontoura e Duque Estrada em casa da afilhada. Popotela reva por esse tempo no vigor dos anos, teria quando muito 25, porque justamente na mesma era Eca bate filha natural de Leão Vermelho. Vejamos agora quais foram as circunstâncias essas que o aproximaram mulher do Comendador Ferreira, porque elas se ligam às futuras cenas desta narrativa. O pai de Olímpia ainda então se achava no comércio ativo, de sociedade com um tal João Figueiredo, tão comendador como ele, porém muito menos fino e menos traquejado nas salas. O nosso Portela era caixeiro da casa. Nesse tempo, como deve saber o leitor, os empregados do comércio não gozavam em geral de certas regalias, que só mais forte lhes foram conferidas pelos patrões. O bigode, a gravata, o fraque, por exemplo, era um fruto proibido para os caixeiros. Entrar em um café, fumar um charuto, saber dançar uma quadrilha francesa, tudo isto, para os infelizes moços, eram verdadeiros crimes de lesa moralidade comercial. Mas o comendador Ferreira não se deixava levar por tão mesquinhos preconceitos, e dava aos seus empregados plena liberdade de deixar crescer o bigode, vestir um fraque, penetrar nos raros cafés dessa época e fumar os charutos que quisessem. O Figueiredo opunha-se amargamente contra a semelhante liberdade do sócio. Você me quer estragar os rapazes? Dizia ele, penetrado em um grande desgosto. Pois você não vê, seu Ferreira, como tudo por aí dá já tão desmoralizado. Não vê como hoje só há pelintras? Não vê que hoje em dia os rapazes, em vez de aproveitarem o domingo para ir à missa, querem ir fumar charutos ou ao passeio público e meter-se à tarde na patifaria do teatro? E o Figueiredo, possuído cada vez mais da sua indignação, revoltava-se que contra o sócio, mas o comendador Ferreira não se deixava catequizar e continuava a dar folga aos rapazes. É porém seguro que entre os caixeiros da casa, só um se aproveitava verdadeiramente dessas regalias, e esse era o Portela. Aos domingos, em vez de ir para o canto da rua, como faziam seus companheiros, assentar-se a um banco de pau e ver quem passava, o pretensioso caixeiro ataviava-se com roupas de casimira francesa, metia um charuto entre os dentes e punha-se de passeio pelas ruas. Estas especialidades não é de dar aos olhos das moças suas conhecidas certa distinção simpática. Portela era citado por ela como a flor dos rapazes do comércio. E o fato é que ficava um rapagão quando envergava o fraque de pano fino, vestia um par de calças novas, armava seu chapéu alto e ganhava a rua, rangendo as botinas e picando a calçada com a biqueira bengala. Dos empregados do nosso comendador foi o único que compareceu ao casamento do patrão. O Figueiredo teve uma vertigem quando viu chegar de carro e casaca. Ora com eco. O resmungou a sacudir a cabeça. E afastou-se para não disparatar ali mesmo com o sócio. Portela dirigiu-se mais de uma vez à noiva, felicitou-a, disse-lhe palavras muito bonitas e pediu-lhe que lhe reservasse um dos seus alfinetes dourados. A mesa ergueu-se com desembaraço para brebrindar o atrão, e seu discurso foi muito bem recebido. Desde esse dia o comendador o convidou para jantar aos domingos, e Portela não faltou a nenhum deles. Às vezes havia dança ele dançava, se havia jogos de prenda, brincava, e se havia meninas solteiras namorava. Dona Terezinha, como tratava ele a mulher do patrão, não lhe votava entretanto mais do que uma pequena estima, mais generosa que outra coisa, e perfeitamente compreendida no círculo dos seus deveres conjugais. Por essa época já lá estava grávida as duas gêmeas a que nos referimos. O tempo passou, nasceram as meninas, e Portela sempre a frequentara a casa do comendador, cada vez mais considerado e mais querido. Quando a peste que nessa época assolava o Rio de Janeiro, entrou em casa do bom negociante e lhe arrebatou dos braços adoráveis frutos do segundo matrimônio, o pobre homem recebeu o golpe em cheio no coração e caiu desanimado e sem forças. Portela foi o único que teve o segredo de distraí-lo da desgraça, chamando-o de novo à vida. Foi então que uma forte rada dos ventos da velhice se atirou de súbito contra tal janela e abriu-a de par em par. O comendador envelheceu da noite para o dia. A transição da virilidade para a decrepitude é tão sobressaltada como a passagem da meninice para a puberdade. O desgraçado sentiu faltar-lhe a coragem para tudo. Não queria festas, não queria distrações, O próprio trabalho já não tinha para ele nenhum dos atrativos de outrora. E enquanto os fatos assim sucediam, o Portela empregava todos os esforços para alcançar a mão de Olimpe, cujos encantos principiavam a vestir as galas da mulher, resplandecendo dentro da auréola de seus 15 anos. Distinta, rica, inteligente e formosa, a filha do comendador representava, para o caixeiro, o melhor partido que este poderia ambicionar. O comendador estava por tudo. Só faltava que a menina se resolvesse. Ela recusou. O papai tentou ainda defender a pretensão do amigo. Olímpia voltou-lhe as costas. Foi por esse tempo que o comendador, sentindo-se esgotado e precisando descansar, resolveu sair do comércio ativo. João Figueiredo, logo que liquidou as contas do sócio e ficou só, declarou ao Portela que não o suportaria nem mais uma semana em sua casa. Até ali era preciso respeitar a vontade do comendador Ferreira, agora não havia razão para aturá-lo. O comendador, sabendo do fato, ficou furioso e chamou o rapaz para sua companhia. Havemos de arranjá-lo, prometeu ele, mas enquanto não aparecer emprego, ficará ao meu serviço. O senhor terá um ordenado casa e comida. Portela mudou-se logo à casa do comendador. De muito pouco serviço dispunha este para lhe dar a fazer. Não passava todo ele das contas de suas propriedades alugadas e uma ou outra carta comercial exigida pelas pendências com a praça. Compreende, conseguinte, que o rapaz tinha folga e grande folga. Trabalhava no próprio escritório do patrão, ao lado da biblioteca, perto da sala de jantar, onde Terezinha costurava. Às vezes o Portela punha de lado a pena, fechava sua costaneira e ia dar dois dedos de palestra à patroa. Ela o tratava com muita deferência. Um dia, seriam 2 horas da tarde e o comendador não estava em casa. Terezinha parecia entretida de todo com a sua máquina de costura e Olímpia passeava na rua do ouvidor com as amigas. Fazia muito calor. Outubro nunca estivera tão insuportável e tão cheio de moscas. O ar morno e pesado produzia quebrantes no corpo e convidava a gente a estender-se no chão, sobre a esteira, e deixar-se ficar de olhos fechados em plena preguiça. Quase que se não podia respirar. As cortinas da janela tinham uma imobilidade de pedra. O comendador morava já em Botafogo, na mesma casa onde mais tarde o arrancou Olímpia para dadar com ele na Avenida Estrela, e depois no modesto chalezinho da Tijuca. Via-se da sala de jantar a baia defronte reverberar aos raios do sol. O pão de açúcar, completamente nu de nuvens, se refletia por inteiro no ardente espelho das águas, e o céu, descoberto e brilhante, parecia feito de porcelana azul. Terezinha largara o trabalho para resfolegar e refrescar as faces com a palma de sua mão gorda e macia. Portela apareceu à porta do gabinete e fez uma exclamação sobre o calor, despregando com os dedos abertos o seu rico cabelo, preto e anelado, que o suor grudava ao casco da cabeça. Respondeu ela, está horrível. Não se pode trabalhar, considerou Portela, soprando afrontado. E foi assentar-se perto de Teresa. Então, como passou de ontem seus incômodos nervosos? Perguntou a mulher do comendador, referindo-se a uma conversa da véspera. Ah, ainda se lembra disso. O senhor queixou-se tanto. Qual? Eram manhas, o meu mal é outro. Não sei se mais difícil ou mais fácil de curar. E depois de fazer um gesto de convicção, acrescentou. Se para ser casado, não me serve a vida de solteiro. Não cai nessa asneira. Aconselhou Terezinha, faz-se muito séria. Mas asneira por quê? Ora, é uma desilusão. Eu preferia estar ainda hoje solteira e vivendo como dantes em casa de minha madrasta. Todavia a senhora não tem razão de queixa. Terezinha respondeu dando um grande suspiro. Não vive então satisfeita? Perguntou ele, pondo na voz uma extrema doçura. Ai! Mudemos antes de conversa. E passou abruptamente a falar sobre uma bela tartaruga amazonas que o comendador de antes recebera de presente. Era um bicho esquisito, muito grande. Fazia aflição olhar para ele. Uma verdadeira raridade. Portela mostrou desejo de ver o animal e os dois desceram à chácara. Levaram algum tempo à borda do tanque, ao lado um do outro, acompanhando os movimentos preguiçosos do anfíbio. Portela declarou que de cara o achava parecido com o João Figueiredo, e esta rancorosa comparação fez rir a senhora. Ali sempre era melhor de estar que lá em cima, considerou depois o rapaz. É mais fresco, disse Terezinha, dirigindo-se para uma rua de bambus que coceava a casa, e ia dadar afinal a um agrupamento de árvores no fundo da chácara. Portela acompanhou, oferecendo-lhe alho abraço. Ela aceitou, e puseram-se ambos a passear muito vagarosamente por entre a rumorosa sombra da alameda. Ouviam-se estalar as folhas secas debaixo de seus pés. Teresinha não dava uma palavra, toda segura ao braço do rapaz caminhava vergada para ele, como se prestasse atenção a uma conversa de muito interesse. A certa altura pararam e ela parecia fatigada, a julgar pela dificuldade com que respirava. Os dois olhares se encontraram, mas ao mesmo tempo se fugiram, porque cada um compreendeu de relance que se passava no pensamento do outro. E tornaram a caminhar, sempre em silêncio, mas desta vez Portela tinha entre as suas uma das mãos de Teresinha. Chegados ao fundo da chácara, sentaram-se juntos debaixo de uma mangueira, sobre um banco que havia. A senhora, de olhos baixos, fitava com insistência um ponto no chão e suspirava de vez em quando, como se um pensamento doloroso a torturasse. Portela chegou-se mais para ela, passou-lhe meigamente um braço sobre o ombro e perguntou-lhe com muito carinho o que a fazia assim tão triste. Não era nada. Segredos de sua pobre vida. Coisas que não poderiam interessar a ninguém. E Teresinha continuava de olhos imóveis, quase a chorar. Não, insistia o rapaz com a voz cada vez doce, a senhora sofre qualquer coisa. Não me diz o que é, porque não lhe mereço confiança, mas sofre, e afagava-lhe os cabelos e o pescoço. Teresinha sentia-lhe o tremor nervoso da mão e perdia-lhe a comoção da voz. Não é feliz com o comendador? Perguntou Portela em voz baixa, chegando a boca ao ouvido dela. Foi uma asneira este casamento. Respondeu Teresa, eu passo uma vida de viúva. Ele, por bem dizer, não é meu marido. Entretanto, Júlio lhe desejava a esposa mais fiel e dedicada deste mundo. E começou a chorar aflita. É mesmo desgraça de cada um, acrescentou soluçando. Não se aflija dessa forma, disse o rapaz, puxando a cabeça de Teresinha para o seu ombro. Tenho uma pouco de resignação. Mas não acha que devo passar uma vida estúpida e aborrecida? Ando nervosa sem apetite, tenho vertigens. Tenho coisas de que nunca sofri até agora. Além disso, e porque já aborreceu os divertimentos, entende que os mais também não se devem divertir. Eu não vou a um baile, não vou a um teatro, não areço a ninguém. Eu tenho apenas 26 anos. Portela dava-lhe toda a razão e pedia-lhe que não se mortificasse. E você ainda pensa em casar? Continuou ela já em outro tom, não caia nessa. É uma asneira. É um engano. Se quiser aceitar o meu conselho, fique solteiro toda a vida. Ah, se eu fosse homem. E Teresinha suspirou de novo e sacudiu a cabeça com um gesto cheio de intenções. Se fosse homem não se casaria? Perguntou eu. Exclamou a rapariga, apertando os olhos. Nunca. Eu e a velhice depois, o abandono, as moléstias. Ora, eu sei que não chegaria a velhice. Além de que há muito quem cuide da gente, sem ser preciso casar. Mas também a vida assim, sem ter uma companheira constante ao nosso lado. E passando o braço na cintura de Teresinha, concluiu. Não pode ser grande coisa. Ela continuou a queixar-se, falou amargamente da sua vida, disse que naquela casa representava o papel de um dois de paus. A verdadeira senhora era Olímpia. Já tenho medo de dar qualquer ordem aos criados, acrescentou com um gesto desabrido, porque posso ser desmoralizada mais uma vez. Isso é vida. Como senhora, não tenho força moral. Como mulher, não tenho marido. Não é nada. E as recriminações se recrudesciam acompanhadas de soluços. Ora, todas as vezes que lhe puxava a cabeça para junto dele, sentia-lhe o nariz frio e os lábios trêmulos. Quando o comendador voltou, daí a uma hora, encontrou já dentro de casa, Teresinha a costurar na sala de jantar, e Portela a fazer escritura e redação no gabinete. Desde esse dia, a mulher do comendador principiou a melhorar dos nervos. Em breve não se queixava mais das tais vertigens, comia com apetite, dormia muito bem e cantarolava durante a costura. Só 4 meses depois que o Portela se hospedara em casa do comendador, conseguiu este arranjá-lo em uma empresa comercial que se acabava de criar. Tal fato veio alterar um pouco a vida do caixeiro e enchê-lo de enormes saudades pelas sobressaltadas e felizes que conseguia passar ao lado da amante. O amor de Teresa constituíra-se para em hábito, em necessidade, sem todavia perder o encanto dos primeiros tempos, graças às circunstâncias que o dificultavam e que faziam dele um objeto proibido. No dia em que se lhe cortassem as dificuldades e lhe suprimissem o perfume do mistério, Portela haveria de aborrecer-se e de enfastiar-se da amante, como sucede fatalmente em todos os casos idênticos. Nem ele, nem ela, se lembraram de fazer semelhante reflexão, pois se a fizessem, não cometeriam a leviandade de praticar o que vamos expor no capítulo seguinte.